E começou nesta semana o prazo para os proprietários de imóveis rurais entregarem a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Em Cascavel, são mais de 5 mil propriedades rurais e os contribuintes precisam ficar atentos às regras, aos documentos e, claro, ao prazo, que termina no dia 30 de setembro. Vamos tirar aqui as dúvidas sobre este assunto com o contador, o Ronaldo César da Silva, gentilmente aceitou o nosso convite para nos explicar como funcionará, quais são também as obrigações em torno dessa declaração. Pelo que eu estou entendendo aqui, Ronaldo, nem todos os produtores são obrigados a fazer essa declaração. Alguns podem estar dispensados dessa obrigação. É isso mesmo? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade. Realmente, então, como você comentou, dia 10 do 8 começou aí o prazo de entrega das declarações do ITR. E nós temos algumas pessoas, alguns proprietários de imóveis que estão dispensados ou por uma imunidade, né? Quem são essas imunidades? São, né, dependendo da região do país, aí, na área do Pantanal, região matogrossense, até 100 hectares. Né? Para outras partes da região da Amazônia Oriental, 50 hectares. E aqui para a nossa região especificamente, imóveis de até 30 hectares estão, né, com essa imunidade tributária. E também temos alguns casos aí de isenção, né, que são aqueles imóveis rurais de uso assim para o dia a dia da família, de subsistência, né, alguns assentamentos, né? Então são propriedades assim, pequenas, bem específicas e aquelas com um fundo social muito grande. Os demais todos estão obrigados a cumprir aí com o prazo e com a declaração.
Muita gente confunde o ITR com outros impostos ligados à propriedade rural. Na prática, o que o produtor está efetivamente declarando quando ele entrega o ITR?
Na declaração do ITR, é um tributo um pouco diferente dos demais, né? O objetivo do ITR, lá na Constituição Federal, é cobrar mais de quem usa menos o imóvel, né? Então, ele é um imposto que, normalmente, quanto mais você aproveita a tua propriedade, mais você explora ela, mais produz nela, menor a tua alíquota e menor a tua tributação, né? Então, essa é uma característica diferente aí dos demais tributos, né? Então, lá dentro da Constituição Federal já se prevê essa questão da a forma que vai ser essa tributação e essa tabela o governo vem atualizando aí ano a ano, né, prestigiando esse uso consciente da propriedade. Claro, respeitando as questões ambientais, as reservas legais, né, o foco central é na área produtiva, seja na agricultura ou na pecuária.
Quais são as principais informações e documentos que o proprietário rural precisa ter em mãos antes de começar a declaração?
Legal, né? Isso é bem importante. A gente tem visto aí que o agronegócio, né, pela representatividade do PIB, tudo que ele representa para a economia nacional, ele tem sido o foco aí de vários agentes e o governo é um deles, né? E por muito tempo as informações do agro eram muito manual, ficava vinculada ao INCRA, essa parte cadastral. E hoje nós temos aí, através da Receita Federal e a instituição do CIB, que é o Cadastro de Imóvel Brasileiro, que é como se fosse um CPF aí da propriedade, passa a acompanhar todos os lugares onde o produtor vai, o dono desse imóvel vai se cadastrar. Esse código é importante. O que eu quero dizer com isso? A fase que nós estamos agora é a parte cadastral. O proprietário do imóvel precisa certificar se as suas informações, se esse seu cadastro está atualizado na base da Receita Federal. Caso a gente encontra ainda ou se depara com muitos produtores rurais que compram os imóveis, ficam em contrato, não faz às vezes as transferências em cartório e sem essa transferência em cartório não tem o documento hábil para atualizar os dados cadastrais junto com a Receita Federal. E agora, por ocasião da entrega do ITR, a gente vai perceber que em 2026 tem uma mudança muito grande, que nós temos agora a entrega no formato online. Até 2025 a gente podia se apoiar num programa que baixava nos computadores. E agora em 2026 nós temos uma série de regras novas que obrigam alguns proprietários a fazer no formato online, né? Quem são essas pessoas já entrando nesse assunto? As pessoas jurídicas, a gente sabe que tem muitas holdings, administradoras de bens que concentram o patrimônio. Então essas empresas estão obrigadas a entregar o ITR já nesse formato online. E produtores rurais que são donos de imóveis acima de 100 hectares. Então não é mais opcional, né? Vão ter que acessar o portal com certificado digital ou com a sua senha Gov e fazer a transmissão. E em relação ao cadastro que eu vinha comentando, então quando essas pessoas jurídicas ou físicas acessarem esse portal, a relação dos seus imóveis já vai estar lá. pronta, a Receita já vai trazer isso na tela. Quais são os imóveis que virão lá? Aqueles que a informação cadastral esteja no seu nome, aquilo que você passou pelo cartório, quer dizer, aquele CIB, aquele cadastro, já veio para o seu nome. Então, para aqueles casos que eu comentei, onde a compra é feita por contrato e não é feita toda a regularização de documentos, esse CIB vai estar no nome do antigo proprietário. E aí, para você poder entregar o ITE, você vai ter que pegar o certificado dele, a senha GOV dele. Então, começa a gerar transtornos, né? Então, a fase que está agora no início, começou agora o prazo, a recomendação nossa é que os proprietários, né, olhem os cadastros, olhem as informações, identifiquem que todas as suas propriedades estão no seu nome e com esse cadastro imobiliário brasileiro identificado, que é o nosso antigo NIRF, que era o número de inscrição na Receita Federal. É o mesmo número, né? Com a vinda da reforma tributária em 2025, a Receita Federal criou o CIB, né? Então ela vai passar a se apoiar nisso para a reforma tributária e arrumou uma forma de organizar todos os imóveis a nível de Brasil, inclusive os rurais.
Um dos pontos que costuma gerar certa dúvida é o valor da terra declarado. Como esse valor ele é definido e quais erros no momento da declaração desse valor podem chamar a atenção da Receita Federal?
Isso. Então, com relação ao valor, como ele é um tributo federal, e o produto dessa arrecadação também é dividido com os municípios, nós temos algumas tabelas para pegar esses valores. A Receita Federal disponibiliza uma tabela a nível nacional. Destaco aqui, nós atuamos hoje em 15 estados aí do Brasil, Marcelo, e tem algumas cidades, né, que a Receita Federal não colocou valor para o imóvel, né? Então, você tem que ligar, tentar descobrir. Mas a grande maioria das... Para a grande maioria dos estados e das cidades, a Receita Federal disponibiliza um valor, né, que ela entende que seria um valor adequado para fins de ITR. Acontece que os estados e os municípios também divulgam as suas tabelas. Então, aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, e ele tem uma tabela de preços, né? E aí, entre as duas tabelas, a legislação diz que você sempre tem que usar a maior, né? E para aqueles municípios que também têm a sua tabela, nós devemos usar ainda a tabela do município, né? O fruto dessa arrecadação, né, ele fica 50% para a União e 50% para o município, explicando um pouquinho a fatia desse tributo aí, né? E para aqueles municípios que assumem a responsabilidade de fiscalizar essa questão do ITR, ele pode ficar com 100%. E aí ele se apoia nessas tabelas de valores. E quando a gente vai preencher a declaração, ou às vezes o próprio proprietário vai preencher lá sem um auxílio, né, de repente de um contador ou do seu sindicato rural, de alguém que tem um pouco mais familiaridade com essa parte burocrática, vamos dizer assim, ele acaba, talvez para tentar economizar, forçar um pouquinho mais de área de reserva legal, né, área de preservação permanente, para que o tributo diminua, né? E aí começa agora, então, com a questão da tecnologia, os cruzamentos de dados. A Receita já está demonstrando que ela também tem se apoiado em outras informações para validar se esse valor que está sendo informado e essa distribuição da área é o que realmente existe na prática, né? Então, o valor ele vem dessa composição do tamanho da tua área, quanto daquilo é a área útil aproveitada e quanto que vai ser a tua alíquota. Para comparar se aquilo que o produtor está informando com aquilo que existe na prática, a Receita está se apoiando numa declaração que o produtor também faz, é autodeclaratória, que é o CAR. Né? Uhum. É uma declaração que ele acessa um portal, coloca o mapa da sua área lá e ele diz quanto que é de área de reserva permanente, reserva legal, se está perto de rio, quanto que é de construção e o que sobra dessa outra área é a área útil, que é a área tributada. Né? E essas informações do cara ele usa para conseguir linhas de crédito. Então, às vezes lá ele diz que tem uma área produtiva maior e agora no ITR, para tentar economizar um pouquinho, ele pode, né, querer informar uma área menor. Então, a gente já tem feito algumas entregas, a gente já percebeu que quando há uma divergência entre a informação lá do mapa do CAR com a informação que vai no ITR, se for algo até perto aí de 5% de variação, o sistema aceita e permite que você transmita. Superou a isso, você não consegue mais transmitir o teu ITR, você vai ter que voltar lá, retificar o teu CAR, né, para depois vir no ITR. Então a gente tem que lembrar, não deixar para a última hora, conferir essas outras informações, porque senão quando chegar mais próximo da data de vencimento, você vai tentar transmitir e não vai ter condição de fazer isso.
Ronaldo, em Cascavel foram identificados 379 proprietários com declarações pendentes entre 2021 e 2025. Nesse caso aqui, quem está nessa situação e nessa condição ainda pode fazer a regularização? E se sim, como fazê-la? Qual é a forma correta de proceder?
Sim, pode fazer e deverá fazer, né? São documentos aí, por exemplo, o ITR, né? Um documento que você acaba usando para apresentar para bancos, é onde você prova a tua titularidade né, junto a quem vai fornecer crédito ou quando você vai fazer uma transferência em cartório. Então, para essas pessoas aí que não fizeram, a gente recomenda que façam. Tem multas, né? Então a multa mínima hoje é de R$ 50. Então, não é um valor também tão expressivo, ou 1% do valor do 1% do débito devido, né? Então, o que for maior, né? Então, tem um valor lá de R$ 100, 1% é R$ 1, vai pagar R$ 50, né? Um exemplo bem simples para nós. Então, a recomendação: primeiro, é possível corrigir, deve corrigir, não impede que ele faça a entrega da declaração agora de 2026. Né, mas essa cobrança vai acontecer e, uma vez lançado o débito, ele pode, inclusive, né, ser, através da Procuradoria da Receita Federal, cobrado, né, inclusive de forma judicial.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Ronaldo César da Silva sobre a declaração do ITR. Ronaldo, existe também a possibilidade de fazer o parcelamento do ITR, correto?
Sim. Quando você faz o preenchimento, apura o valor devido, né? A Receita permite que você parcele em até 4 vezes esse débito. Então, a primeira parcela coincide com o último dia de entrega, que é 30 de setembro, e as demais parcelas até dezembro, sempre até o último dia útil de cada mês. É claro que daí a gente tem um valor mínimo de parcela, então apurei o imposto lá, deu até R$ 100, é cota única, né? Eu tenho que pagar uma vez só em 30 de setembro. Deu um valor maior, desde que a parcela seja de no mínimo R$ 50, eu posso parcelar em até 4 vezes. Então, resumindo, valores acima de R$ 200 eu posso parcelar, né, de R$ 200 ou mais em 4 vezes. Valores menor que R$ 100 eu preciso pagar em uma vez só até 30 de setembro este ano.
Para o produtor que nunca fez essa declaração sozinho, principalmente agora com essa possibilidade de fazer tudo online, ele precisa ter atenção ali no momento de informar os dados, porque se tiver alguma inconsistência, algum dado incorreto, isso pode trazer algum problema para ele.
Exatamente, essas informações equivocadas, então já comentei que para os casos onde o agricultor já fez o CAR, né, que é uma outra declaração, dentro do ITR agora ele vai ficar um pouco limitado com relação a esses erros, vamos imaginar assim. Ele vai ter que se apoiar naquela informação e repetir ela. Se não tiver com essas informações alinhadas, nem é dentro do ITR que ele vai precisar trabalhar primeiro. Ele vai ter que corrigir essas outras informações, seja no cartório, né, seja dentro dessa questão do CAR, para depois voltar dentro do ITR e informar. Agora acontece, né, a pessoa, né, está comprando o primeiro imóvel, ou abertura de um primeiro cadastro, e ele, né, não ter nada historicamente e for fazer a sua declaração. Como é a primeira informação, ela é autodeclaratória, ele pode informar o que ele quiser. Mas a partir dali, aquela informação vai seguir para os órgãos ambientais, né? Vai seguir lá na frente para uma informação dentro de um CAR que ele vai ter que gerar, ou de um próprio georreferenciamento. Isso vai ser validado, né? Então a gente sempre recomenda, até pelo tamanho do tributo, que é um tributo razoavelmente baixo, para que ele procure informar dentro do ITR o que realmente ele tem dentro da propriedade dele, né? E fique dentro daquelas tabelas, né? Não justifica para o agricultor omitir, né, ou mudar algumas informações.
Quando falamos em propriedade rural, é natural que possa haver algumas mudanças. Eu acho que até você trouxe isso no início da entrevista, como, por exemplo, as mudanças de proprietário, a divisão de terras, ou, por exemplo, herança. São situações que fazem parte aí do cotidiano da propriedade, mas que alguém precisa ser o responsável por fazer essas declarações, por tomar conta dessa parte mais burocrática da propriedade rural. Então, quando há algum tipo de divisão ou troca de proprietário, os novos donos, vamos colocar dessa forma, precisam então saber se toda a documentação está regular ou se ficou alguma coisa para trás.
Perfeito, Marcelo. Aqui eu cito, inclusive, uma legislação de regência que é importante, quem está nos ouvindo, né, os profissionais que são da área já sabem, mas para o agricultor, às vezes, que não tem muito conhecimento, para ele dar uma olhadinha lá na Lei 9.393 de 96, é a lei do ITR. E o bacana aqui dentro dela, além de ele falar que quem precisa, não precisa, está isento, está imune, a forma de cálculo, ele traz dentro dela a forma que você atualiza esses cadastros. Então, não é dentro do ITR que você faz uma atualização cadastral, endereço do imóvel, nome do imóvel, tamanho do imóvel, né? Você faz isso dentro de uma outra declaração, né? Que é dentro do portal da Receita Federal, atualmente, né, já foi dentro do INCRA isso, mas hoje é dentro do portal da Receita Federal, em alguns casos até dentro de um processo eletrônico. Então, essa legislação, ela disciplina como que você faz para manter os dados cadastrais atualizados dentro da Receita Federal, que é uma das condições que vai te permitir entregar o ITR agora, né? Então, esses casos, por exemplo, de compra, venda, divórcios acontece, herança, né? Uhum. Você tem um prazo de até 60 dias, fez um contrato de compra e venda. Você tem 60 dias para acessar esse portal e fazer a transferência dessa titularidade, seja por herança, por inventário, por compra e venda ou por qualquer outra situação que haja essa troca de propriedade. E é essa declaração que é feita no sistema da Receita que vai fazer com que esse cadastro imobiliário saia do nome do proprietário anterior e vá para o novo. E quando a gente vai fazer o ITR, esse novo proprietário, ao acessar o portal, já vai estar relacionado esse CIB lá, né? Então é muito importante, né, que a gente observe como atualizar os dados cadastrais dentro da Receita Federal. Não é dentro da declaração do ITR. Isso tem que ser feito antes.
Interessante a tua explicação, até faz a relação com a pergunta que eu fiz em algum momento anterior sobre a relação com outros tributos ou outras obrigações de declaração, porque o fato de estar talvez em dia irregular com outras declarações não significa necessariamente que o produtor não tenha que fazer a declaração do ITR. Na verdade, precisa fazer mesmo que ele tenha já regularidade com outros tributos, outros impostos. Então, é importante que ele mantenha todas essas obrigações burocráticas o mais atualizadas possíveis.
Perfeito, né? E aí a gente fazendo um paralelo com a declaração de imposto de renda, né? Lá dentro, quando a gente faz o ITR, a gente cita o endereço dos imóveis, cita esse número, né, desse CIB que eu comentei, que era o antigo NIRF, e a gente levando isso para uma outra declaração muito comum aí para o agro, né? Para todas as pessoas físicas, mas em especial para o agro, para o produtor. Tem um campo específico dentro do programa da Receita Federal, lá para o Imposto de Renda da Pessoa Física, que trata dessa atividade rural. E lá dentro se relaciona até os imóveis e cita esses CIBs. Então aqui a gente já começa a ver como que a Receita pode relacionar essas informações, fazer esses cruzamentos de dados. O próprio sistema, né, a gente vê a inteligência artificial hoje, aí a tecnologia faz isso de forma automática. Então, às vezes, pequenos errinhos de informação, não importa o tamanho desse agricultor, ele pode cair numa malha fina lá da sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, você cuidar com as informações que faz no ITR agora, até setembro, lá na declaração de imposto de renda, que vai acontecer em abril e maio de 2027, lembrar de se certificar de que os imóveis explorados lá, que você informa na sua declaração, são os mesmos que você declarou dentro do ITR, né? Ou lá, que, claro que daí lá dentro também pode ter imóveis arrendados, outras formas de explorar imóveis que não sejam seus, né? Que tem uma diferenciação, né? Você pode explorar um imóvel sem ser o dono, né? Quem tem que entregar o ITR? O dono, não quem explora. Quando você é dono e explora, é as duas coisas. Mas o ITR é quem é o proprietário, né? A gente sabe que tem muito arrendamento aqui na região, né? Uhum. Pessoas que arrendam. Então, nesse momento do ITR, quem faz essa declaração é o proprietário. Lá na declaração de imposto de renda, a gente só observa se eu estou relacionando aquele CIB ou não das minhas áreas exploradas. E outro ponto importante que dentro do ITR a gente já começa a entender que a Receita fiscaliza. Vou pegar um exemplo da atividade agropecuária. Então você coloca lá que cria animais, né? Solto a pasto. E aí você coloca uma quantidade, você declara o tamanho da tua área e você declara a quantidade de animais. A própria Receita faz um cálculo e diz, olha, para essa quantidade de animais, você precisa de mais áreas, reveja. Então ela já vem alertando, já vem avisando, que às vezes você declara uma área pequena e você vende, né? Um volume grande desses animais. E aí não comporta. Isso quer dizer que você pode estar explorando uma parte da tua área que não deveria. Você pode estar explorando uma área, de repente, que é dessas áreas isentas, imunes, né? Uma área que não está sendo declarada por você. Isso é um problema, isso é um risco. Então, são informações hoje que o fisco tem. Quando a gente transmite, a gente observa isso, é um recado, né? Dizendo, olha, agricultor, cuida com isso. Na medida em que a Receita começa a observar isso de forma automática, quer dizer que ela já tem essa informação histórica há bastante tempo. E numa eventual fiscalização, ela já vai chegar com os valores todos prontos, né? Então, o agronegócio, o produtor, normalmente não está muito acostumado com essa burocracia, mas chegou a vez dele, né? Chegou de diversas formas, com nota fiscal eletrônica, agora na reforma tributária, tendo que encarar aí a CBS ou a IBS. Uhum. E para os maiores ou os médios já estão entregando, inclusive, a contabilidade dentro de um arquivo digital, como se fosse uma empresa, né? Então, isso tudo está permeando aí o dia a dia do agricultor.
Para concluirmos nossa entrevista, Ronaldo, alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Eu acredito que a gente abordou. Eu queria só chamar a atenção então para esse cadastro de imóvel brasileiro, para essa parte cadastral toda que nós falamos, né? Mais uma vez fortalecer para que o agricultor vá atrás disso, separe os seus documentos, leve para o seu contador ou para o seu sindicato ou preencha isso. Não precisa transmitir correndo, acho que fica uma dica, não precisa transmitir nos primeiros dias, né? A menos que ele tenha certeza, valide bem as suas informações, né? Resgate o documento original lá de compra, de negociação, e depois, a partir daí, sim, né? Faça a transmissão. Também não deixe para o último dia, né? Depende de pagamento, de guia, sistema de receita, como é online, pode ter algum tipo de queda, né? Oscilação de internet. Então, seria isso, deixar essa dica aí para o agricultor e dizer que o agricultor passa a ser um empresário rural, sempre foi assim, e é dessa forma que nós tratamos ele hoje lá dentro da Bruneta.
Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Agradeço pelo espaço e vamos estar sempre à disposição, Marcelo. Obrigado.